May I just say to all delegates, I apologize for the way this process has unfolded, and I am deeply sorry. I also understand the deep disappointment. But I think, as you have noted, it's also vital that we protect this package.
O que a COP26 decidiu no TerraçoCast de número 284? O que você ouviu nessa vinheta inicial foi o presidente da COP26, Alok Sharma, pedindo desculpas pelas mudanças feitas de última hora que beneficiaram a indústria do carvão.
O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Do mundo relevante da economia, política e assuntos afins, diretamente para os seus ouvidos. Este é o TerraçoCast.
E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, aqui no interior de São Paulo, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso TerraçoCast. E neste episódio de número 284, está aqui comigo ela, que já podemos sem medo chamar de terraceira, porque está sempre aqui conosco, Fernanda Mello. Fala, Fernanda, tudo bem?
E aí, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Hoje vamos falar de um assunto extremamente importante. Como sempre, né? Todos os assuntos que a gente traz são de extrema importância, mas vamos pensar no futuro agora.
E também ela, a moça das previsões do tempo, assuntos de macroeconomia, PIB, inflação, juros, etc. E também outros, como será o caso de hoje, de um aniversário que ela vai comentar aqui pra gente. Raquel de Sá. Fala, Raquel, tudo bem?
Alô, alô, terraceiros, Caio, ouvintes. Aqui quem fala é Raquel de Sá com a sua previsão do tempo. Eu venho por meio deste dizer que talvez eu esteja um pouquinho arrependida de reclamar que tava muito frio pra novembro, porque há uma semana atrás eu usava jaqueta de couro. Há uma semana não, alguns dias atrás eu saía jaqueta de couro e gola, né? E hoje está 1 milhão de graus aqui de onde eu falo. Sabe, eu acho que podia ter um meio termo, né, São Pedro? São Pedro tá de sacanagem com a gente, comigo e com a minha previsão do tempo.
Quer achar o Terraço por aí? Só pesquisar que você nos encontra facilmente. Estamos no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Twitter. Não deixe de conferir também a nossa lojinha que está de volta. Modelos bem legais de camisetas para você que quer literalmente vestir o Terraço por aí. E claro, não deixe de conferir o nosso site, o terraçoeconômico.com.br. Ficou perdido com tanta informação? Fica tranquilo, fica tranquila. E olha o nosso Linktree na descrição deste episódio, que lá vai conter todos esses endereços que eu acabei de falar para você. Sem mais delongas, vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. Fernanda, COP26 acabou, teve até de ser esticada para caber o tal compromisso novo combinado entre os países e teve diversas reclamações de alguns deles sobre o que foi acordado ali no final das contas. Conta para os nossos ouvintes o que de mais relevante aconteceu nesses dias todos.
Olha, eu prometo para vocês que eu não vou ser a eco-chata, especialmente porque o meio ambiente nunca teve tão presente no caderno de economia e a política climática se tornou, na verdade, uma política macroeconômica e as implicações a gente vai ver cada vez mais impactantes. Agora que passou, fica até mais fácil de a gente entender tudo isso que o noticiário passou sobre a Conferência das Nações Unidas sobre a mudança do clima, a COP26. Agora, ex post é muito mais fácil da gente fazer uma análise. E aí vamos contextualizar um pouco. O Protocolo de Kyoto, para quem é da minha geração, aquele que a gente estudou na aula de geografia, que caía no vestibular, etc., foi adotado lá em 97 e era muito fundamentado juridicamente, foi elaborado pelos melhores cientistas do mundo, mas acabou não indo muito longe. E aí, depois dele, o mundo seguiu com o Acordo de Paris em 2015. E o Acordo de Paris veio numa direção diferente. frente. Inicialmente, foi considerado um triunfo porque as esperanças de qualquer acordo através do Protocolo de Quioto era muito baixo. Mas aí qual foi a grande diferença de Quioto para Paris? Né? O Acordo de Paris foi, na verdade, um conjunto de compromissos que não comprometia, na verdade, não vinculava os países. E aí ficou conhecido como contribuições nacionalmente determinadas. Ou seja, enquanto o Protocolo de Quioto trazia compromissos multilaterais de várias nações comprometidas mutuamente, em Paris, os países poderiam simplesmente seguir as políticas de energia que já haviam decidido, enquanto eles, digamos assim, fingiam que estavam trabalhando juntos para enfrentar a mudança climática. E aí isso acaba tendo as consequências na credibilidade que a gente viu na COP26. Com a conferência que aconteceu em Glasgow, na Escócia, a COP26, o objetivo foi sair de lá com um grande acordo, um comprometimento dos países participantes. A COP26 visava então dar a direção para se chegar no objetivo principal do Acordo Climático de Paris, que seria o de limitar o aquecimento global a 1,5 grau Celsius acima dos níveis pré-industriais. Mas se você vem acompanhando o descompasso de oferta e demanda que o mundo tem vivido, que a gente também vem comentado aqui, você já entendeu o problema, né? A gente tem um pico de demanda por energia por conta da retomada depois da vacinação e nesse caminho final de pandemia, e o mundo inteiro vem precisando de toda a energia possível. Caso contrário, a gente vai ver um caos nos preços e a instabilidade social e política que isso acarreta. Por isso, meus amigos, péssimo dia para ser um policymaker, porque vem aí o enorme desafio de afastar o mundo dos combustíveis fósseis sem, ao mesmo tempo, causar uma grande volatilidade no preço do petróleo, do gás, da eletricidade. E aí a gente chega no porquê que a COP26 já era dada por muitos como um fracasso mesmo antes dela acontecer. Mas vamos entender um pouco melhor. Por que que essas expectativas eram de que não ia dar certo? Pois bem, apesar da meta, são poucos os países que realmente possuem planos confiáveis para alcançar esse objetivo. Fora que os ativistas climáticos já dizem que mesmo se fosse possível cumprir essas metas, não seria suficiente para salvar o mundo do aquecimento global. É muito triste pensar nisso. Mas o relatório do painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas colocou a previsão para o mundo atingir esse limite de 1,5 graus Celsius já em 2030. Como eu sei que vocês gostam de uma referência, aqui vai uma. Durante a Guerra Fria, existia um programa de TV nos Estados Unidos que chegou a passar aqui no Brasil com o nome de A Quinta Dimensão. A história basicamente era um ensaio, uma vibe meio ficção científica, em que acontecia um iminente ataque alienígena e, como a Terra estaria sobre um perigo comum que acabaria com os seres humanos, o mundo precisaria então se unir, acabando com o que acontecia na época da disputa entre União Soviética e Estados Unidos, já que o objetivo comum era sobreviver. Acontece que agora os ativistas ambientais estão cada dia mais chamando a nossa atenção para um problema comum real que não precisa vir de outro mundo. E o aquecimento global, a poluição, a devastação ambiental não tem fronteira geográfica. Então, qual a crítica com a COP26? O que a gente viu com a COP26 é que os países ainda estão olhando para as consequências políticas e econômicas de abandonar o antigo modus operandi. Então, tanto os Estados Unidos quanto a China, o próprio Brasil, todos os países parecem estar ali jogando no quintal do vizinho o lixo, né? Contornando as negociações climáticas para transferir os custos de adaptação para os outros. Se você pegar aqui o nosso episódio 271, E daí em diante, você vai poder acompanhar toda a saga da China decidindo categoricamente mudar a sua matriz energética. E aí, vamos lá para aquele dilema. A decisão de parar de financiar as fontes de energia como o carvão, não vindo só da China, mas das principais economias, acaba restringindo as opções de crescimento dos países que estão em desenvolvimento, onde a demanda por energia é crescente. E aí, vou dar outro exemplo. De quando a corda acaba arrebentando para o lado mais fraco, que é o chamado mecanismo de ajuste da fronteira de carbono da União Europeia, que é uma barreira não comercial que visa incentivar, né, forçar quem exporta para a Europa a mudar o seu tipo de produção para um modo mais verde. E isso acaba prejudicando de maneira desproporcional os exportadores, os pequenos exportadores da África e do leste europeu. Então vamos lá. Eu não quero dizer aqui que não é uma causa nobre a proibição do carvão, o financiamento, que não se deve procurar um modo mais sustentável de se produzir. Ao contrário, a gente tem visto que a governança e a preocupação com o meio ambiente está mudando todo o funcionamento da economia global. Mas isso não significa que não vão haver consequências muito mais impactantes para o elo mais fraco, né? Para as economias em desenvolvimento. Ou seja, as economias que hoje são desenvolvidas se desenvolveram com um modo insustentável. E agora, a conta disso tudo, a adequação vai cair em cima dos países que ainda estão correndo atrás de seu próprio desenvolvimento. A COP26 deveria conseguir produzir um modelo de governança global que pudesse domar essa política de poder, que desse algum tipo de senso compartilhado entre os países, que não fosse só para inglês ver, que não fosse só um blá blá blá. E assim, esse tipo de fórum mundial, por essas e outras, acaba não tendo a credibilidade de fazer acontecer a última chance de evitar um colapso, o fim do mundo, né? Mas é inegável que, assim como a gente aqui no terraço, o mundo inteiro esteja de olho nesse tema. Mas enquanto o engajamento multilateral de verdade for definido pelo nacionalismo, pela política de poder, pela emoção, ao invés de colocar ele em pauta uma lei forte, né, uma jurisdição forte, ouvindo o que a ciência aponta como evidência, né, as evidências são cada vez mais claras, o nosso futuro vai continuar a ficar mais sombrio. Né? Infelizmente, não gosto de ser pessimista. Mas qualquer acordo multilateral para enfrentar as mudanças climáticas precisa ser regido por um direito internacional e não só pela vontade individual de cada país. Inclusive, eu queria deixar aqui uma recomendação de entretenimento. Só para finalizar, eu sei que vocês gostam. Se você quer se afogar ainda mais nesse sentimento de fim do mundo ou até repensar sobre como isso chegou até aqui, eu vou deixar um episódio interessante para vocês, que se chama A Farsa da Reciclagem. É o episódio número 4 de uma série da Netflix que chama Desserviço ao Consumidor.
Por mais duro que isso possa parecer, a gente não pode se esquecer de algo importantíssimo. Nenhuma medida na direção de salvar o planeta será tomada caso não exista rentabilidade nisso tudo. Alguns exemplos menores para a gente pensar. A Nespresso não pede para você mandar as cápsulas usadas só porque ela quer reduzir resíduos, mas porque ela recicla o alumínio dessas cápsulas e assim precisa comprar menos para fazer novas. A HP também não pede para você mandar os produtos quebrados ou usados de volta só porque está pensando no mundo, mas porque ela também recicla e coloca esses insumos de volta na própria produção. Esse pensamento foi levado à COP26 pelo ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Hank Paulson, que inclusive hoje é diretor executivo do fundo de private equity TPG Rise Climate, que já levantou até agora quase 5,5 bilhões de dólares para caminhar nessa direção, né, de investimentos aí da economia verde. Enquanto a questão ficar meramente sobre quem pensa ou não no planeta, patinaremos. Rentabilização inovação é a palavra-chave para que mudanças sejam realmente relevantes nesse campo. E nesse aspecto, a COP26 pode até ter fechado alguns avanços em termos das empresas que estiveram lá presentes. Há muito dinheiro na mesa em relação a isso. Mas os países seguem muito mais tímidos do que deveriam por questões como todas essas que a Fernanda levantou aqui neste primeiro assunto. Numa comparação, sobre um assunto que já falamos aqui anteriormente, é parecido com tal taxação internacional para evitar paraísos fiscais. Só vai acontecer quando tiver colaboração real e resultados palpáveis para todos, porque até lá vai ser uma ideia bonita, interessante, muito promissora, mas meramente uma ideia. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Raquel, Pix fez aniversário, comemorou um ano de existência. Era algo que sequer existia em outubro de 2020 e hoje já faz parte da realidade de uma quantidade imensa de brasileiros e brasileiras. Conta mais pra gente sobre esses motivos de dar parabéns pro Pix.
Parabéns, parabéns, hoje é seu dia que tinha mais feliz. É, gente, eu resolvi fazer essa cantoria maravilhosa que vocês tiveram o prazer, desprazer, na realidade, né, de ouvir, que eu já canto mal e eu tô rouca uma semana sem nenhuma explicação. Não, gente, não é Covid, já fiz teste, é só uma rouquidão bem esquisita. Mas do que eu tava falando mesmo? Ah, pois é, parabéns, hoje é seu dia, né, vamos aí, muito bolo e guaraná. É, pra quem, gente? Pro Pix. O Pix, aquele sistema maravilhoso que acaba de fazer um ano. A grande maravilhosidade do Pix, né, começa pelo fato de que eu nem preciso explicar pra vocês que o Pix é o sistema de transações instantâneas criado pelo nosso único e inabalável Banco Central do Brasil. Pois é, gente, não, mentira. O único que é único e inabalável aqui é o Pix mesmo, né? Porque é a parte mais legal do Pix, que é que a gente não precisa explicar o que ele é. É porque todo mundo sabe o que ele é. Eu sei o que ele é, você sabe o que ele é, o meu avô sabe o que ele é, as pessoas com quem eu trabalho sabem o que é, os meus pais sabem o que é, as pessoas no litoral, as pessoas nas montanhas, as pessoas que trabalham em grandes empresas, em pequenas empresas, em serviço, em varejo, na indústria, em trabalhos informais, a pessoa que vende coco, que eu sempre compro no parque, todas essas sabem o que é o Pix. E essa é a maravilhosidade desse sistema, né? Eu tenho falado que o Pix foi o melhor programa de bancarização, sem querer ser um programa de bancarização aí da história desse país. Por quê? Porque, de fato, ele não é um programa em si, né, de bancarização. Ele não facilita, ele não faz com que ninguém abra uma conta num banco ou nenhuma outra instituição financeira. Mas ele faz melhor que isso, gente. Ele cria incentivos. Ou seja, ele cria incentivos para que as pessoas que, pode ser que até então, não tivessem nenhuma conta no banco, não fizessem parte do sistema financeiro formal, que elas passassem a ser. Porque aí elas iam ter acesso a esse sistema de pagamento instantâneo que, por hora, é online, mas que é de graça. Por meio do Pix, a gente sabe que podem ser feitas aí transações entre partes, né? Tanto de pessoa jurídica quanto de pessoa física, de uma maneira instantânea, independente do banco, etc., né? Entre quais instituições financeiras estão sendo feitas essas transações. Para pessoas físicas, essa transação é totalmente de grátis. É isso, gente. Tipo ônibus errado na historinha, né? Que vale pegar o ônibus errado se ele for de grátis. Tipo injeção na testa, né? Se bem que tem gente que, se for injeção de Covid, a pessoa não toma, mas vamos lá, ele é de grátis. Então, por que que é um melhor, né, sistema de bancarização? Porque ele criou esse incentivo. Se você chega para um vendedor, né, que pudesse usar as maquininhas, que de fato, um primeiro passo importante aí no Brasil, alguns anos atrás, foi o fim do monopólio das maquininhas, né? Então a gente teve várias empresas criando novas maquininhas de cartão de crédito, e aí várias pessoas puderam começar a ter. Você se falava, nossa, gente, olha só, aquela pessoa vendendo paninho de prato no farol tem maquininha. Você vai na feirinha da praia, tem maquininha. E aí você levava seu cartão de cima pra baixo, porque todo lugar tinha maquininha. E agora nem a maquininha mais precisa, né? E aí muita gente dizia, ah, não, eu não tenho maquininha porque é caro, tem mensalidade, eles me pagam muito depois, etc, etc. O Pix, gente, é instantâneo e não custa pra ninguém, né? Então é um sistema, acaba sendo um programa de inclusão financeira. E, gente, por que a inclusão financeira é tão importante, né? A inclusão financeira, ela já foi provada por diversos estudos empíricos que ela ajuda, que ela tem uma relação aí direta feita tanto com o desenvolvimento econômico de diversos países, quanto também com a redução da pobreza. Porque, gente, imagina só, se você é lá uma pessoa que tem, enfim, uma pessoa que trabalha num trabalho informal, você vende doces na rua, você vende pano de prato, ou você trabalha em milhares de empregos informais no Brasil, né, que as pessoas não querem registrar, etc. E você ganha ali em dinheiro. Você ganha ali em dinheiro porque é mais barato pra pessoa, ela não quer te registrar. Aí você vai guardando esse dinheiro no colchão, você deixa na sua carteira. Outro dia mesmo eu tava conversando com uma pessoa aqui que trabalha comigo, que abriu um pequeno negócio vendendo açaís. E ela comentou outro dia: nossa, você não sabe que horror, eu guardei o dinheiro do caixa que eu tava guardando toda semana, aquilo que sobrava dos custos que a gente tinha, né, pra comprar o açaí, etc., numa caixinha. E não é que eu perdi a caixinha, não sei onde enfiei a caixinha, agora eu perdi mais de 100 reais, é um absurdo que eu tinha lucrado na semana. Então, assim, parece uma coisa tão boba, né? Mas ainda, enfim, é a realidade de muitos. E nem precisa ir tão longe, né? Muita gente, enfim, que eu conheço, né, que tem mais instrução, mais meios aí também, acabam caindo nessa, né, de estar fora do sistema financeiro formal. E isso faz não só com que a pessoa, ela não tenha um meio seguro de guardar esse dinheiro, né, que ela pode perder, ela pode ser roubada, por exemplo, isso também faz com que ela esteja fora de algo que é, gente, na teoria econômica, muito importante para o desenvolvimento da economia, né, a partir do desenvolvimento dos próprios indivíduos, né, o desenvolvimento financeiro deles, que é o acesso ao crédito. A gente aprende em economia, lá em macro 1, que a nossa riqueza, que a riqueza de um indivíduo, ela é uma riqueza intertemporal. Ou seja, ele olha ali o quanto ele vai ganhar ao longo do tempo, ao longo da vida, e ele vai consumindo aquilo. Então, ele compra uma casa, né, ele compra uma casa parcelada, ele financia essa casa com empréstimo, etc., porque ele sabe que ao longo da vida ele vai ter aquela renda e ele vai pagando aos poucos. Imagina só se você não tem acesso a esse sistema. Você não consegue aumentar aquilo que você pode comprar. Você só consegue adquirir aquilo que você tem no dia. E aí, a gente não precisa ir tão longe, não precisa falar. Pode falar: ah, Raquel, mas muita gente não tem condição pra comprar um imóvel. Claro que não, mas você pode usar isso pra diversos, enfim, colocar isso em diversas proporções. Se não precisa ser um imóvel, pode ser uma geladeira. Não precisa ser uma geladeira, pode ser um micro-ondas, pode ser um celular, né? Que uma pessoa que tem uma pequena renda, se ela não tem acesso ao sistema financeiro formal, ela não tem como ter acesso a nenhum tipo de crédito, a nenhum tipo de financiamento dessa maneira e trabalhar de acordo com, né, pensar ali na sua riqueza intertemporal, mesmo que ela não saiba a teoria da riqueza intertemporal. Então, é muita gente vivendo, né, nesse mundo que não tem, que reduz a produtividade, né, e realmente o poder que um brasileiro, um indivíduo pode ter de proteger o seu dinheiro por meio de investimentos ou só de proteger o seu dinheiro mesmo de ser roubado ou de perder, né, nem perder o valor, nem considerando aqui que ele esteja, né, já partindo pro nível dos investimentos. Então, por isso, gente, o Pix tem números incríveis para apresentar nesse aniversário de um ano. Então, desde a sua criação em novembro do ano passado, o Pix registra mais de 110 milhões de usuários. Gente, a gente tem que lembrar que o Brasil tem um total de 212,6 milhões de habitantes. Então, mesmo se a gente considerar que a mesma pessoa pode ter até 5 chaves Pix registradas, né, em diferentes instituições, essa é uma outra facilidade. Muita gente achou que tinha que registrar outra chave, que tinha que fazer um cadastro. E, tipo, não, é só você ir lá, colocar o número do seu celular, ou seu CPF, ou seu e-mail, né, que você tem uma chave Pix. E você pode ter uma chave em diferentes instituições. Então, por exemplo, eu conheço uma pessoa que também tem um trabalho ali, é um trabalho registrado, mas ela ganha mais ou menos um salário mínimo, mas ela tem duas contas, ela abriu duas contas em instituições financeiras diferentes, que não tinham custo, e ela tem duas chaves Pix. Pra quê? Porque uma delas ela usa pra fazer compras ali no cartão de crédito, que ela usa pra fazer compras pra pessoa pra qual ela trabalha, então são custos que ela vai ter completamente cobertos, e a outra pras contas dela. Por quê? Porque ela não queria confundir uma conta com a outra. Então, assim, tudo isso sem custo algum, né? Então, mesmo se a gente considerar isso, ainda é muita gente, né? A gente tá falando de muita gente que registrou a sua chave Pix. E grande maioria desses registros são, a maioria esmagadora é de pessoas físicas, o que mostra que as pessoas realmente, os brasileiros estão realmente abraçando o Pix. Bom, em número de transações, gente, foram mais de 6 bilhões de operações efetuadas e um equivalente, um total de dinheiros de 3,75 trilhões de reais, gente. Pois é muito dinheiro. Pra vocês terem uma ideia só de comparação, né? O pacote trilionário do Joe Biden de infraestrutura social, que ele tá pra ser aprovado agora, é esperado que seja de 1,75 trilhões de dólares, o que dá mais de 3,75 trilhões de reais. Mas, gente, não tá tão a mais assim, tá? Ou seja, é muito dinheiro, é uma grandeza realmente aí absurda. É lógico que o Pix tem os seus desafios, as suas críticas, né? Um dos principais deles é o fato de que o Pix foi usado pra diversos golpes, diversas fraudes, as pessoas iam lá, criminosos, invadiam casas de pessoas, sequestravam pessoas e pegavam ali, faziam com que elas fizessem diversas transações de Pix. né, diversos PIX, passando, basicamente zerando a sua conta no banco, pedindo empréstimo, né, pra poder fazer essas transferências criminosas. E é por isso que o Banco Central determinou há um tempo atrás um limite de R$1.000 para as transferências realizadas entre 8 da noite e 6 da manhã. Um outro desafio também é o fato de que, por enquanto, o PIX ele só pode funcionar se conectado à internet. Então, ele só funciona por aplicativos de bancos, né, e sites de bancos que são usando a internet. E tem muita gente ainda no Brasil que não tem acesso à internet, né? Então, a gente tem aí comunidades que não têm acesso nem à energia elétrica, quanto mais à internet. Então, isso ainda continua sendo um desafio para aumentar a inclusão financeira. Mas, gente, não tem como negar. O Pix merece o parabéns nesse aniversário de um ano. E, mais uma vez, estou eu aqui parabenizando essa equipe incrível de técnicos que está hoje no Banco Central.
Dados até o último dia de outubro desse ano, ainda antes de completar um ano, mostram quão relevante o Pix é hoje. Atenção, a Raquel já citou alguns desses dados, mas são tão relevantes que vale a pena citar novamente só para frisar. 348 milhões de chaves entre CNPJ, CPF, e-mail, celular e chaves aleatórias foram cadastradas até agora, sendo dessas 14 milhões de pessoas jurídicas e 334 milhões sendo chaves de pessoas físicas. O que significa que temos hoje mais da metade de todos os milhões de pessoas físicas e 7,4 milhões de pessoas jurídicas utilizando essa tecnologia. 80% das pequenas e médias empresas do Brasil usam e 45 milhões de pessoas passaram a usar pagamentos digitais desde então, o que impactou em uma queda de cerca de 10,5% na circulação de papel moeda no país. Cerca de 40 bilhões de reais que circulavam em espécie até um ano atrás, agora circulam pelo meio digital. Sim, o Pix pegou e veio para ficar. É uma realidade que já contribui para que mais dinheiro esteja dentro do sistema, né, como a Raquel bem apontou, e sirva para otimizar transações. Um exemplo bem bobo deste que vos fala. Nessa quinta-feira, 18 de novembro, quando essa ancoragem está sendo realizada, eu fui comprar coisas para os gatos aqui de casa. Ração, areia, petiscos e afins. E ficou faltando 22 centavos para trás. Eu passei o valor correto, esqueci 22 centavos. Com custo zero de grátis, como a Raquel bem apontou, eu fiz outro Pix de míseros 22 centavos e até agora foi o Pix mais baixo que eu já fiz até hoje. Se você quiser, manda aí pra gente qual o Pix mais baixo que você já fez em valor. Não precisa mandar o mais alto, o mais baixo, só pra gente ter uma noção, porque dá pra você fazer Pix de até um centavo. Pensa aí no tamanho de possibilidades que o Pix abriu que a gente não conseguiria nem enumerar aqui neste episódio. Parabéns, Pix, e sigamos adiante. Vamos então pro terceiro e último assunto do episódio de hoje. Fernanda, o tal do novo normal gera tanta discussão que gerou até ETF que investe só em empresas focadas numa realidade em que as pessoas trabalham de casa. Tá dando certo isso?
Agora, veja você, nos Estados Unidos, a terra das oportunidades, foram criados ETFs pensando exatamente no modelo de trabalho daqui para frente, no molde home office de viver, que agrupavam ali no seu fundo um portfólio de empresas que estão relacionadas a essa nova forma de trabalhar para quem quer apostar no crescimento desse novo estilo de vida. Os ETFs, que são fundos de índice, eles agora vêm surgindo cada vez mais temáticos, ou seja, são fundos que visualizam algumas tendências e criam ali uma carteira de ações com essas características. E essa semana saiu um estudo do Financial Times bem interessante sobre isso, na verdade sobre dois ETFs bem específicos. E aí, antes de mais nada, deixa eu levantar aqui uma enquete estilo mesa de bar, né? Vocês gostam de trabalhar de casa ou não vem a hora de voltar para a rotina de trabalho? Eu, particularmente, gosto da ideia de um trabalho híbrido. E nesse rumo híbrido, a gente teve um ETF com o ticker WFH, que é voltado para ações de empresas que operacionalizam, digamos assim, que são ferramentas, na verdade, para se trabalhar de casa, como as empresas de comunicações, né, que permitem conferências entre funcionários e clientes, empresas que fornecem armazenamento em nuvem, de empresas de gerenciar projetos online, enfim. Esse foi um ETF e um outro foi o IWFH, que é da gestora BlackRock, que ficou com o seu portfólio mais composto por empresas que dão aquele conforto para o nosso home office. Então, são ações do tipo Spotify, Netflix, aplicativo para se exercitar em casa. Mas, com as pessoas podendo fazer mais programas presenciais, algumas dessas facilidades deixam de fazer sentido. Não é que elas deixam de fazer sentido, né? Elas não são tão fundamentais assim, né? Você consegue mesclar com atividades presenciais. Então elas deixam de ser tão imprescindíveis quanto durante o ano de 2020. O WFH, né, que foi o primeiro que eu comentei, aumentou 58% desde que foi lançado. E de agora, né, na verdade, nesse ano, ele teve 18% de crescimento. Enquanto o IWFH, que é o da BlackRock, caiu 10% esse ano e subiu só 4% desde a sua estreia. E essa foi uma amostra muito interessante que a gente resolveu trazer de um ambiente mais desenvolvido como os Estados Unidos, que pode haver uma série de possibilidades para se investir. E aqui eu não estou falando que o ETF da BlackRock é um produto ruim, está longe de ser um produto ruim. Mas se você pensar num paralelo, né, de colocar num contexto local, com o crescimento de novos produtos na B3, fica aí o alerta para você que está pensando em investir em investimentos alternativos, em qual proporção isso deve se dar na sua carteira de investimentos.
O Peloton, não sei como é que você vai chamar aí, né? Que é um meio de você treinar na sua casa, que cresceu muito durante a pandemia, tem muito lá fora, tem derretido ultimamente, né? Na Bloomberg até saiu um gráfico com a piada: Peloton queimando mais do que calorias, né? Ambientes híbridos de trabalho poderão ser a próxima realidade? Claro que poderão, e muito provavelmente é o que vai vir a acontecer. Mas não podemos nos esquecer de levar em conta que, apesar dessa adaptabilidade toda que a gente tem enxergado aí nesse último ano e meio, até um pouco mais, as pessoas seguem propensas a consumir no mundo real, o chamado brick and mortar, e talvez isso signifique que toda essa praticidade pode sumir quando o novo normal virar o normal que a gente já conhecia antes. Se vocês ficarem aqui e seguirem nos acompanhando, vocês vão seguir por dentro, porque seguiremos analisando isso. É dessa maneira que eu vou então me despedindo aqui das queridas participantes deste episódio de número 284 do meu, do seu, do nosso Terraço Cash. Muito obrigado, Fernanda, e te aguardamos no próximo episódio.
Bom, Caio, meus amigos aqui, ouvintes do Terraço Cast, queria agradecer de novo o convite de estar aqui presente e um grande abraço, até semana que vem.
Muito obrigado também, Raquel. Felizmente aí, o pessoal gosta muito que você fale de macro, mas, né, pela primeira vez em tanto tempo aí você não falou de macro. Muito obrigado, também te aguardamos no próximo episódio.
É isso aí, galera. Eu sabia que vocês estavam esperando a minha volta para falar alguma coisa de bom nesse cenário brasileiro, não é mesmo?
Lembrando a vocês, como dito no começo, Lojinha está de volta. Confere aqui na nossa Linktree, é o primeiro link da Linktree, nossos modelos de camiseta que já estão conquistando os corações das economistas, dos economistas por todo o Brasil, independente da sua profissão, da sua classe profissional, caso você deseje vestir o terraço literalmente por aí. Você que está ouvindo esse podcast enquanto se desloca para o trabalho ou está voltando dele, que parou um cadinho no home office para ouvir o que o terraço tinha a dizer, ou tá pensando que o Pix tá tão presente na sua vida que você nem se lembra mais como é que você vivia antes dele existir, independente de como você chegou até aqui, em nome de toda a equipe do Terraço Econômico, aqui vai o nosso muito obrigado. Sem você, não voltaríamos semanalmente com conteúdos novos em áudio, que é a maneira mais fácil que temos de chegar aos seus ouvidos. Se não for pedir demais, avalie a gente positivamente no seu agregador agora. E se você gostou deste episódio, de outro episódio, de outros episódios, ou do podcast como um todo, chama alguém para ouvir o Terraço Cash. Manda para as pessoas. Ficamos ainda mais motivados a servir com esse serviço de análise para vocês, quanto maior for o número de pessoas que estiver nos acompanhando. Fique ligado também nos links que estão lá na nossa Linktree, o nosso primeiro e-book, 10 motivos para aprender mais sobre economia hoje, e também o Economia em Pílula, onde você aprende em até um minuto sobre temas de economia. Vale a pena conferir. Por hoje é só. Abraço a todas e todos. Nos vemos, ou melhor, vocês nos ouvem no próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.